Queria dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Europeus, em mais uma audição. Começam a tornar-se regulares estas audições sobre os Conselhos Europeus. Queria agradecer a sua presença. Esta audição corresponde à audição prevista na lei sobre o Conselho Europeu, no caso, o do último fim de semana. É claro que nós temos vindo a assistir que os acontecimentos, enfim, na Europa têm sido diários, ou têm sucedido dia a dia, portanto, há evoluções que são imprevisíveis muitas vezes, mas isso não quer dizer que, evidentemente, tenha de alguma forma perdido a atualidade, pelo contrário, os últimos acontecimentos mostram isso, esta audição, e portanto queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado e, de acordo com o que é habitual, passo-lhe a palavra para uma audição, para uma intervenção inicial, e depois abriremos um período de debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu temo que hoje, nesta minha apresentação inicial, vá aparecer a RTP Memória, porque já vou dar notícias requentadas e ultrapassadas pela realidade, mas queria dar algumas palavras iniciais sobre o Conselho Europeu de 26 de outubro. Portanto, este Conselho era a segunda parte do Conselho iniciado no fim de semana antes, e tinha, digamos, a mesma agenda e os mesmos objetivos. O primeiro objetivo era definir um pacote sustentável para a Grécia, tendo sido feito um esforço diferente do que tinha sido feito no primeiro pacote de apoio. Começou-se assim por definir qual seria o nível de dívida pública que se considerava sustentável, digamos, dentro de um prazo razoável, e esse nível foi definido em 120% de dívida pública a atingir até 2020, e em seguida procedeu-se à definição de um pacote de apoios de 100 mil milhões de euros. Recordo que o primeiro pacote de apoio à Grécia foram cerca de 110 mil milhões de euros. Este segundo pacote de ajuda ficou aprovado nas suas linhas gerais, com condições a acordar entre a Troika e a Grécia até ao final de 2011. Relativamente ao pacote da Grécia, foi também conseguido o acordo com os devedores privados. Esta parte do acordo e do pacote foi a parte mais difícil de conseguir e implicou que o Conselho só acabasse quase às 5 da manhã. E nesse acordo com os devedores privados foi estabelecido um perdão de dívida de 50%, com uma garantia parcial por parte dos Estados, num valor aproximado de 30 bilhões de euros. Ainda dentro do pacote de apoio à Grécia foram definidos mecanismos de acompanhamento da implementação do programa grego, que passavam pela presença permanente das equipas da Troika em Atenas. O segundo ponto da agenda deste Conselho foi a alavancagem do Fundo de Estabilização Financeiro Europeu. Nesse âmbito foram definidas duas opções que poderão ser usadas em simultâneo ou em separado. Uma primeira opção, com a criação de um seguro de risco de crédito, de forma a reduzir o custo de financiamento dos Estados e protegendo assim parte do risco das obrigações de dívida pública dos Estados que recorrerem a esta opção. A segunda opção foi a criação de um veículo especial, com convite à participação de investidores externos à zona euro, e esse veículo especial irá adquirir dívida pública em mercado secundário e em mercado primário. Estas duas opções, como referi anteriormente, podem ser tomadas isolado ou em conjunto, irão permitir a multiplicação por 4 ou 5 do montante remanescente no FEF, que se estima que depois dos pacotes de apoio à Grécia, a Portugal e à Irlanda, ficará à volta dos 250 a 270 bilhões de euros. Ou seja, o FEF ficará com estas duas opções de alavancagem, com o montante estimado para poder intervir nos mercados financeiros, cerca de 1 trilhão de euros. Os detalhes desta parte do plano ficaram por ser definidos pelo Eurogrupo até ao final de novembro. O terceiro ponto da agenda do Conselho foi a recapitalização dos bancos. Portanto, o acordo sobre o pacote bancário foi definido pelos 27. Recordo que no dia 26 Houve primeiro uma reunião dos 27 do Conselho Europeu Plenário, que foi uma reunião que demorou cerca de uma hora e que foi seguida depois pela reunião dos países da zona euro. Portanto, esta parte do pacote bancário já tinha sido aprovado parcialmente na reunião do Ecofin, também uma primeira apreciação na primeira parte do Conselho do fim de semana anterior e no dia 26 foram aprovados então as linhas finais. E foram aprovados pelos 27 para implementação em toda a União Europeia. No âmbito deste acordo de recapitalização dos bancos, portanto, foi decidido o aumento dos fundos próprios dos bancos de forma a atingir um rácio de Tier 1 de 9% até junho de 2012. Eu recordo que em Portugal já estava definido esse objetivo para 2011 e até para 2012 o Banco de Portugal tinha definido um objetivo mais ambicioso de 10%. Em conjunto com este reforço dos capitais próprios, foi decidido que os bancos deveriam, extraordinariamente e temporariamente, valorizar as carteiras de dívida pública com cotações de mercado e com referência ao final de setembro de 2011. Ficou ainda decidido que os bancos deviam, em primeiro lugar, utilizar fontes de capital privadas. Só se não conseguirem estes fundos é que devem recorrer aos fundos dos respectivos Estados e só, em último recurso, deveriam recorrer ao Fundo Europeu. Os bancos ficam sujeitos a restrições no que respeita à distribuição de dividendos e ao pagamento de bónus às equipas de gestão. No caso português, estima-se que este esforço de recapitalização, financiado, recordo que no nosso caso é financiado com fundos disponibilizados pelo Programa de Assistência, atingirá um valor aproximado de 7,8 bis. As necessidades para o conjunto da Europa, que foram divulgadas pela EBA, a European Banking Authority, devem atingir um valor aproximado para toda a Europa de cerca de 106 bilhões de euros. Em quarto lugar, o Conselho Europeu mandatou o Presidente do Conselho, a Comissão e o Presidente do Eurogrupo para apresentarem propostas para o reforço da coordenação e supervisão da governação económica. Portanto, serão propostas para além do que já está aprovado no que é conhecido pelo Six-Pack. Irá ser primeiro preparado um relatório intercalar que será apresentado por estes três presidentes até dezembro de 2011 e depois um roteiro de implementação até março de 2012. Neste Conselho de 26 e na sequência deste Conselho de 26 foi também decidido reforçar o papel do Comissário do Orçamento e Finanças, que neste momento é o Sr. Olli Rehn, que passou a vice-presidente da Comissão. Ainda no âmbito da governação, foi confirmada a realização de cimeiras da zona euro, numa base regular, no mínimo duas vezes por ano. Finalmente, no âmbito do Conselho de 26 de outubro, foram reconhecidos, relativamente a Portugal, os progressos positivos no que diz respeito à implementação do Programa de Estabilidade e a determinação de Portugal no que diz respeito à consolidação orçamental e ao reforço da competitividade. E estou a dispor, Srs. Deputados, para questões.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por esta exposição precisa dos resultados do Conselho. E, portanto, passamos ao período de debate. Sr. Deputado Vitalino Canas tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a presença do Sr. Secretário de Estado. Na verdade, já é difícil nós hoje recordarmos de que o Conselho Europeu e as reuniões do Eurogrupo foram apenas semana, com todos os acontecimentos que, entretanto, ocorreram. Mas o que é certo é que há decisões da reunião de 26 de outubro que perduram, apesar de todo este turbilhão político em que a Grécia entrou nos últimos dias. E há aqui, de facto, questões que produzirão, em nosso entender, efeitos a longo prazo, embora porventura continuo a ver aqui algum déficit de decisão que eventualmente requererá novas decisões no futuro. Eu queria deixar três ou quatro questões muito breves, até porque esta é uma reunião que está circunscrita no tempo. Em primeiro lugar, manifestar aqui a preocupação pela proliferação que se está cada vez mais a acentuar de centros, de episódios, de momentos de decisão. Hoje em dia é extremamente difícil nós percebermos como é que todas estas decisões, primeiro, são formadas, quem é que as toma e como é que as toma, e depois como é que vão ser implementadas. E uma das perguntas que queria aqui deixar é se vamos ter, em relação a estas decisões de 26 de outubro, a mesma fotografia que tivemos em relação às de 21 de julho, ou seja, todo este tempo que, entretanto, mediou, que, obviamente, atrasou alguns aspectos da resolução do problema e que não deveriam ocorrer. Portanto, será que vamos ter outra vez a necessidade de ratificação parlamentar na maior parte dos Estados-membros, ou pelo menos de legitimação parlamentar, ou será que estas decisões podem entrar em vigor sem necessidade de toda essa tramitação, todo esse calvário? Depois, Sr. Secretário de Estado, fala-se cada vez mais da revisão dos tratados. E eu gostaria, porque ainda não consegui perceber, é naturalmente, a revisão dos tratados associada ao reforço dos mecanismos de governação económica, designadamente. E, eventualmente, também a ver se põe um bocadinho de ordem nesta baralhada institucional que se está a gerar com vários órgãos que proliferam, que surgem por todo lado e que não têm, em alguns casos, até base constitucional ou base nos tratados. Portanto, revisão dos tratados para quê, se é possível já antecipar o sentido que isso poderá assumir. Uma outra questão em relação à alavancagem do FEF. Percebi de que forma é que essa alavancagem está pensada. Só a palavra alavancagem, tendo em conta aquilo que aconteceu há dois, três anos atrás, deixa um pouco perplexo, porque, se bem me recordo, alavancagem foi mesmo um termo que procurou tirar-se do léxico financeiro internacional, mas parece que, afinal, continua lá e continuamos a pensar em alavancagens para podermos ultrapassar as limitações que os países vão tendo de reforçar o FEF. Gostava, percebi a questão do seguro do risco de crédito, mas gostava de perceber de que forma é que o recurso ou solicitação ou convite a outros Estados, designadamente Estados de fora da União Europeia, vai ocorrer. Tem-se falado muito da China e também se têm revelado alguns receios, têm-se manifestado alguns receios de alguns setores, de que esta entrada de outros países, não queria fulanizar, mas a entrada de outros países, poderá pôr em risco não apenas a autonomia do próprio sistema financeiro, mas também alguma coisa da soberania, não direi da União Europeia, porque a União Europeia não tem soberania, mas da soberania dos Estados da União Europeia. Gostava de perceber se é possível já dizer alguma coisa mais sobre esta alavancagem e sobre a entrada ou participação nela de outros países. Finalmente, Sr. Secretário de Estado, queria-lhe deixar aqui uma questão que tem a ver com declarações que o Sr. Primeiro-Ministro fez a partir, primeiro, do Panamá, salvo erro, e depois esclarecidas, ou tentou esclarecer, à entrada de uma reunião de um órgão do PSD, de que Portugal se estará a preparar para negociar ou renegociar alguns reajustamentos. Penso que foi essa a palavra do Sr. Primeiro-Ministro, que ontem o Sr. Presidente da República também repetiu com muita cautela, para não dizer uma coisa diferente daquilo que o Governo está a dizer. Reajustamentos. Eu creio que o Partido Socialista não tem qualquer tipo de conhecimento, o que me parece estranho, devo dizê-lo, em relação a todas estas intenções e a todos estes reajustamentos. Mas eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado, circunscrever-me àquilo que é o seu âmbito de competências, se no âmbito das reuniões ocorridas na semana passada, se o Primeiro-Ministro de Portugal já começou a falar com os seus parceiros nestes reajustamentos e em que sentido é que o começou a fazer, caso o tenha feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado. Sobre a questão do tempo de implementação das decisões, eu espero sinceramente que as decisões deste Conselho de 26 de Outubro sejam implementadas de uma forma mais rápida do que foram as de 21 de Julho. Há uma situação que nos ajuda, é que não vai haver agora um período de férias como houve em agosto e, portanto, provavelmente não haverá um momento de paragem que ocorreu em toda a Europa em agosto passado e, portanto, eu espero que o processo de implementação seja bastante rápido. As implementações, as decisões em termos financeiros no que diz respeito à banca, no que diz respeito ao fundo e que no que diz respeito ao fundo e à banca, pelo menos, não implicam ratificação parlamentar. O que está previsto em termos de ratificação parlamentar e que pode vir a envolver isso, resulta das mudanças no que diz respeito à governação económica. E aí pego na segunda questão do Sr. Deputado da revisão dos tratados. Portanto, o que foi estabelecido é que foi pedido ao Presidente da Comissão e ao Presidente do Conselho e ao Presidente do Eurogrupo propostas de reforço da governação económica e que nessas propostas poderia ser considerada a hipótese de revisão dos tratados. Alguns países, nomeadamente a Alemanha, têm vindo a anunciar publicamente e mesmo nos próprios conselhos que estão disponíveis para encarar a possibilidade de revisão dos tratados no âmbito de reforçar a governação económica da Europa e que não devemos excluir à partida. O Presidente do Conselho Europeu e mais alguns países, entre os quais se inclui Portugal, temos defendido que importa primeiro definir o que é que tem que ser melhorado na governação económica e depois logo se vê como é que se implementa e quais são as alterações que têm que ser feitas, nomeadamente nos tratados. Achamos que estar à partida a dizer que vamos começar a dar início a um processo de revisão dos tratados, estamos a criar mais uma dificuldade à Europa em termos de comunicação e em termos de criação de expectativas. Mas agora esse dossiê ficou realmente em aberto na decisão do Conselho, no sentido de pedir propostas de revisão da governação económica admitindo a possibilidade de haver alterações dos tratados. Sobre a alavancagem do fundo e o convite a Estados fora da zona euro, há duas ideias aqui estabelecidas. Uma é haver uma participação de outros Estados que não da zona euro no fundo, portanto isto será um veículo especial separado do resto do FEF e em que poderá haver Estados a intervir diretamente enquanto acionistas desse veículo. A outra hipótese que eu acho que é mais provável que venha a ocorrer é este veículo emitir dívida e essa dívida ser comprada por outros Estados fora da zona euro. E, portanto, eu pressuponho que este segundo caminho vá ser aquele que vá ser utilizado na prática. Sobre a questão dos reajustamentos, esse assunto não, ao Plano de Portugal, esse assunto não foi falado no Conselho. O Conselho foi muito dedicado às questões da Grécia e às questões financeiras e, portanto, não foi falado esse assunto no Conselho Europeu.
Muito obrigado. Passamos ao PSD. Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de referir dois ou três aspectos. A primeira, de assinalar a importância que continuamos a dar ao Conselho Europeu que se realizou nos finais do mês de outubro. Eu percebo que a voragem dos tempos e o que está a acontecer na Grécia nos fez todos fixarmos nos episódios subsequentes. Hoje percebe-se que o que aconteceu na Grécia tem muito a ver com a disputa do poder interno e, portanto, não se sabe bem o que é que são sombras e o que é que são, efetivamente, situações consistentes. A questão está a fazer o seu caminho e eu penso que não devemos deixar de valorizar e de nos fixarmos no que é o Conselho Europeu de outubro e fazer o seu seguimento, apesar de todos os outros episódios subsequentes, que acompanhamos, obviamente, que nos preocupam pelo impacto que pode ter em todo o sistema euro, nomeadamente em Portugal, mas que não deve fazer esquecer aquilo que é, para mim, para nós, o essencial. E quanto ao essencial, eu gostaria de me congratular com os resultados do Conselho. afinal criaram-se condições para resolver a situação mais difícil da Grécia. Está-se a trabalhar no Fundo Europeu de Estabilização Financeira e na recapitalização dos bancos. E gostaria de assinalar esse aspecto. Gostaria também de referir que, na nossa perspectiva, a postura prudente em relação à revisão dos tratados é algo que se deve manter. Acho, aliás, que tão perigoso hoje como ignorar o que se vai passando na União Europeia, ou distanciar-nos em relação ao que se vai passando na União Europeia, é simplificar o que se vai passando na União Europeia. E simplificar quer dizer, bom, iniciemos um processo de revisão dos tratados, bom, podemos dar um lugar central de novo à Comissão Europeia, bom, comunitarizemos toda a questão da gestão do euro. É o que mais se ouve nos comentários políticos, nas rádios, nas televisões e nos jornais, e às vezes nesta casa, devo confessá-lo também, mas essa é uma abordagem que me parece demasiado voluntariosa, para não dizer bastante perigosa. E porquê? Porque não tem em conta exatamente a complexidade da questão e as circunstâncias não são as circunstâncias atuais, são as circunstâncias do lançamento do euro. Agora é fácil dizer que, e refletir se a Grécia devia ou não devia estar sequer na União Europeia, quanto mais no euro. É fácil dizer que se estava metendo para os olhos dentro que era preciso outros mecanismos da sustentação do euro. Eu próprio digo muitas vezes, e está num relatório de Delors, quando se lançou a União Económica e Monetária, ainda na década de 80, e portanto tudo isso agora é fácil de recuperar. A questão é que a opção dos países foi a de seguir uma via intergovernamental na gestão do euro. E, portanto, essa é uma opção. É uma opção complexa à 27, é uma opção complexa perante a atual situação, mas é a opção e é nesse quadro que estamos a trabalhar e é com as dificuldades decorrentes desse quadro que estamos a trabalhar. Todos nós seguimos este último episódio, ou este último fogacho, com implicações graves e que provocaram que o G20 começasse a sua reunião a debruçar-se sobre a situação, da Grécia. Bom, a Grécia é um dos 27 Estados-membros. A Grécia provocou toda esta situação, sendo um dos 27 Estados-membros. Bom, a revisão dos tratados implica unanimidade dos 27 Estados-membros, implica ratificações nos 27 Estados-membros pelos Parlamentos, implica, em alguns casos, referendos em cada um dos Estados-membros. E, portanto, apresentar-se toda esta situação da revisão dos tratados como uma fuga para a frente, como algo que resolve todos os problemas, como parece que nestes últimos tempos é tendência do Partido Socialista ou do Grupo Parlamentar Socialista, é claramente pouco prudente, é claramente pouco profundo em termos de análise. E, portanto, vamos repor a discussão séria, profunda, a discussão com substância em matéria europeia. Vamos procurar continuar a olhar para estas questões com um espírito construtivo, de tal forma que haja, continue a haver um consenso nestas questões europeias e da construção europeia. Não utilizemos nesse discurso a demagogia nem a fuga para a frente, porque realmente não nos leva a lado nenhum. Tenhamos consciência da complexidade. Depois, obviamente, que se houver circunstâncias políticas e com um prazo que nós sabemos que pode ser de 2, de 3, de 4, de 5 anos, será interessante, e partilhamos essa intenção, de tornar todo este projeto mais comunitário, mais assente na Comissão. Será interessante começar-se a explorar caminhos de revisões provavelmente cirúrgicas dos tratados. Será interessante avaliar a evolução da situação e ver a possibilidade de nós chegarmos a essa revisão. Mas, entretanto, hoje, não quero trocar os dias, é dia 4 de novembro, estamos com estas circunstâncias, com este tratado, com este quadro institucional, e é com ele que nós temos que trabalhar, e é considerando a complexidade que existe que nós temos que trabalhar. Portanto, tão perigoso como ignorar o que se passa é simplificar o que se passa. E, portanto, no essencial, eu queria apoiar a posição que o Sr. Secretário de Estado aqui referiu, de que, em relação aos tratados, seguimos com atenção, de que primeiro vejamos o que é que temos que fazer mais em termos de governação económica, chega de fugas para a frente, chega de precipitações, chega de mistificações, chega de jogo de sombras, desçamos à realidade, olhemos para a realidade, trabalhemos com a realidade, porque nós somos, como dizia o filósofo, somos nós e as nossas circunstâncias, tal como a União Europeia é a União Europeia e as suas circunstâncias. Queria também dizer ao Sr. Secretário de Estado que seguiremos naturalmente com atenção a evolução do reajustamento do programa negociado com a Troika, mas a Assembleia da República assumiu uma posição excepcional em relação a esta matéria, como devia assumir, que é criar uma comissão eventual para o tratamento desta matéria e, naturalmente, nessa comissão eventual, nós teremos a possibilidade de a seguir. Claro que o presidente dessa comissão é um membro da ilustre da oposição, nomeadamente do Partido Socialista, e, portanto, naturalmente, terão a oportunidade de o fazer. A minha questão para o Sr. Secretário de Estado, porque não gostaria de deixar de ter uma questão, e refere-se concretamente ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, é uma pergunta que vai no sentido de perguntar se corresponde, não sei se terá essa informação, se corresponde à realidade algum distanciamento assumido no G20 em relação ao financiamento deste fundo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
A ver, neste momento o que há relativamente, estamos a falar, portanto, na tal possibilidade de haver países fora da zona euro que comprem obrigações emitidas pelo FEF, eu acho que neste momento ainda estamos muito cedo para haver posições já firmes. Sei que houve contactos ao nível europeu, nomeadamente com aqueles países que se falam nos jornais, com o Brasil e com a China, e que houve manifestação de interesse de princípio. Ou seja, partindo do pressuposto de que o FEF vai ter um rating AAA, que vai emitir obrigações com AAA, o tal veículo a ser criado será um veículo que pode emitir obrigações do melhor risco. Terá havido manifestações de interesse do princípio, de alguns dos grandes países, de investir nas obrigações desse veículo. Mas ainda estamos numa fase muito preliminar do processo.
Muito obrigado. Passamos ao CDS. Sr. Deputado Serpa Oliver, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. É sempre um prazer, senhoras e senhores deputados. E nós começamos realmente por nos congratular com as decisões do Conselho de 26. Foram realmente positivas, penso que para todos, e nomeadamente no que concerne a Portugal, que foi reconhecido o esforço que está a ser feito e que foi dado um voto de congratulação por isso. Obviamente que ao pensarmos em todas estas questões que foram abordadas, uma das que a mim me causa provavelmente maior dificuldade é este acordo com o setor privado. Isto é, como é que o Sr. Secretário de Estado vê a questão do seguro de crédito, de risco de crédito, porque confesso que entendo que haverá seguramente uma enorme dificuldade na implementação desta questão. Relativamente, outra questão que lhe queria pôr era, nomeadamente, no que concerne, e ultrapassando um bocadinho o RTP Memória que falou no início, se me é permitido, na medida em que o Sr. Secretário de Estado vem aqui hoje para falar sobre o Conselho de 26, mas como sempre, como vamos vendo nas notícias que se vão seguindo, o Primeiro-Ministro grego provavelmente, enfim, já não se demite, ou se demite, ou haverá um governo de salvação nacional, entre aspas. Como é que vê que todos estes riscos realmente da política grega se podem repercutir nesta questão financeira europeia? Isto é, se realmente não houver uma resolução, ou que tipo de resolução haja, ou qual era aquela que, digamos, o Sr. Secretário de Estado vê como aquela que melhor serviria os interesses da própria Grécia e os interesses da Europa, enfim. Relativamente a uma segunda questão, um dos maiores problemas está centrado na banca, como já lhe disse, e realmente a sua liquidez e capacidade de financiar a economia. Isto é, aquilo que a mim me perguntam é porque é que os bancos realmente estão neste momento descapitalizados e com impossibilidade as pequenas e médias empresas, os pequeníssimos enfim, investidores, de não terem possibilidade da parte da banca de receber para poder alimentar os seus negócios, até contas calcionadas, etc., que estão congeladas. E pergunto até que ponto é que este projeto de 26 de outubro vem dar uma nova vida a essa recapitalização da banca e nos põe no caminho da própria economia, no apoio à economia, tão importante e tão decisiva neste momento. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão da opção do tal seguro de risco de crédito, o desenho inicial desta opção foi muito pensado para o caso espanhol e italiano. E, portanto, a ideia era Espanha e Itália têm vindo a ter maiores dificuldades de financiamento, o custo da dívida pública emitida por estes dois países tem vindo a aumentar e, portanto, a ideia é que o FEF pudesse dar uma garantia que representaria à volta de 20% do valor das obrigações emitidas pelos países, de forma a melhorar o seu risco de crédito e de forma a permitir aos países a emitirem com níveis e custos de financiamento mais adequados. Acontece que esta opção não tem sido bem acolhida por estes dois países, nomeadamente a Espanha e a Itália, com o argumento de que iriam criar com este mecanismo dois tipos de dívida pública. Um tipo de dívida pública, a dívida pública com esta garantia, e outra dívida pública sem garantia, o que iria ainda prejudicar mais os mercados da dívida pública sem garantia, nomeadamente de Espanha e de Itália. No desenho desta opção está neste momento a ser considerado uma opção que ainda não está bem definida, que era quando o investidor compra a dívida pública, pode optar por ter ou não garantia. E isto é um mecanismo mais sofisticado ainda, que está neste momento em estudo como é que pode ser desenhado, de forma a permitir a que não seja uma garantia implícita na dívida pública emitida pelo país, seja uma espécie de um seguro que os investidores compram quando adquirem a dívida pública. Esta última parte do desenho financeiro desta opção ainda não foi divulgado os detalhes, mas era, digamos, uma tentativa de responder à preocupação que Espanha e Itália vieram levantar, dizer que não queriam ter dois tipos de mercado de dívida pública, uma com garantia, outra sem garantia, que para eles isso era uma má solução e, portanto, neste momento, em termos de implementação, está a ser estudada este tipo de solução. Sobre os riscos da situação grega. Bem, o principal risco da situação grega é a Grécia entrar em incumprimento de pagamentos, não é? Que é uma situação que até agora as notícias que havia indicavam que a Grécia, a partir de novembro, se não recebesse esta última tranche do primeiro pacote, que é uma tranche de cerca de 8 bilhões de euros, que a Grécia deixaria de poder pagar ordenados ou em novembro ou em dezembro. Portanto, esse é o primeiro risco. O segundo risco que há nesta situação grega é um risco de confiança, e nomeadamente de confiança no sistema bancário. A Grécia tem tido muitas saídas de capitais para o estrangeiro, nas contas do Banco Nacional Grego, isso é particularmente evidente nos últimos dois anos, mas com todo este agravar da situação política, eu desconfio que esses números estejam-se a agravar muito, muito consideravelmente, e isso é um risco muito grave. Sobre a questão da recapitalização da economia e sobre o seu efeito multiplicador no que diz respeito ao crédito. Eu recordo que uma das decisões que foi agora tomadas foi valorizar a carteira de dívida pública à cotação de mercado, e isso tem um enorme impacto nas necessidades de recapitalização dos bancos. No nosso caso, em Portugal, dos 7,8 bilhões de euros que em princípio serão necessários para a recapitalização, 4,4 resultam da valorização da dívida pública, e, portanto, há aqui uma parte que é melhorar a solvência dos bancos, a solidez dos bancos, derivado da desvalorização da dívida pública. Recordo que nos últimos anos os bancos eram até incentivados a comprar dívida pública. Dívida pública era considerado o tipo de ativo em que os bancos podiam investir sem risco. E, portanto, é normal e natural que todos os bancos, inclusive os portugueses, tenham carteiras de dívida pública grandes. Ao ter uma desvalorização, como tem havido em praticamente todas as dívidas públicas dos países periféricos em toda a Europa, isso vai gerar menos-valias muito consideráveis nas carteiras dos bancos. E, ao gerar menos-valias muito consideráveis, vai criar problemas de solvência. Portanto, a primeira preocupação desta recapitalização é melhorar a solidez e a solvência. É evidente que um banco mais sólido e mais solvente tem mais facilidade em dar crédito, mas não é automático, esse efeito não é automático, ou seja, os 106 bis de recapitalização não se vão transformar em mais 106 bilhões de euros de crédito na economia europeia.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu devo dizer-lhe que não sei exatamente se já começa a sofrer do complexo de Cassandra, porque à medida que as cimeiras se vão sucedendo, a esquerda da qual eu faço parte avisa para a insuficiência e para as dificuldades das decisões que são tomadas, e depois as catástrofes vão se sucedendo sem que aparentemente ninguém se preocupe com as consequências políticas dessas decisões. Eu fico aqui um pouco espantada. Como é que PSD e CDS nos vêm dizer que foram tomadas excelentes decisões na Cimeira de 26 de Outubro, apesar depois de todos os acontecimentos políticos que significam que essas decisões falharam clamorosamente? A situação na Grécia e o agravamento dos juros da dívida italiana não podem querer dizer que a Cimeira de 26 de Outubro correu muitíssimo bem, porque a Cimeira de 26 de Outubro não é uma solução técnica para a questão da zona euro, ela é um conjunto de decisões políticas para reverter o ciclo vicioso que estamos a viver há 2 anos. E era uma cimeira absolutamente decisiva para dar a entender, enfim, a todos os envolvidos, que de facto a Europa está determinada em salvar a zona euro. E isso não aconteceu. Ou seja, todas as decisões que foram tomadas foram manifestamente insuficientes ou erradas no sentido de reverter este ciclo. E portanto, tudo aquilo que nós estamos agora a assistir na Grécia Não é uma questão de disputa interna de poder, porque disputa interna de poder há em todos os Estados democráticos, a questão não é essa. A questão é a deslegitimação da estrutura de poder, esse é que é o problema que hoje temos na Grécia. Ou seja, de os gregos perceberem que pela sua frente na próxima década têm austeridade em cima da austeridade que não lhes resolve sequer o problema da dívida pública e da crise da dívida soberana. E portanto que todas as decisões que estão a ser impostas à Grécia perderam toda a legitimidade para o povo grego. Eu acho que essa é que é a dificuldade, que os diferentes partidos, até de sentido político diferente, vão percebendo. Quer dizer, de facto, há uma deslegitimação daquilo que é a construção europeia. E eu pergunto-me sobre os impactos dessa deslegitimação também no quadro português, quando as perspectivas e até as declarações do Sr. Primeiro-Ministro vão exatamente no mesmo sentido. Ou seja, vão no sentido de que estaremos disponíveis para impor toda a austeridade que pode continuar durante uma década, e quer dizer, a revolta das pessoas, eu diria que é a tradução popular daquela sabedoria keynesiana, não é? Que é, no médio prazo ou no longo prazo estamos todos mortos, e portanto as pessoas precisam de soluções para que dentro de um tempo sustentável possamos reverter esta crise, é isso, de legitimidade de todo o espaço europeu. Isto tem efeitos políticos de longo prazo. Porque a Europa tem sido construída, eu diria, sem RTP memória, mas numa enorme tensão entre aquilo que são os seus arranjos institucionais, e dizia-nos aqui o deputado Costa Neves, não vamos agora discutir o que é o arranjo institucional, nós temos o que temos, a lógica de decisão intergovernamental. Bom, mas houve responsabilidades políticas nesta construção. E pelo menos nos últimos 20 anos, ela é feita contra a participação democrática dos cidadãos no espaço europeu. E isso está a ter efeitos na forma como partidos populistas e nacionalistas estão a crescer em estados fundamentais do espaço da construção europeia. E, portanto, eu diria, desde que houve aquela dificuldade no referendo em França em 92 sobre o Tratado de Maastricht, que nunca mais a Europa foi legitimada por voto popular. E isso, discutirmos agora a revisão dos tratados numa lógica de reforço da governação económica, que mais uma vez vá triturar a capacidade de participação dos cidadãos europeus, eu acho que é encaminhar-nos para o desastre. Já não falo das perspectivas económicas, falo da lógica de legitimação política da construção europeia. E, portanto, eu devo dizer-lhe que... Eu não sei se tenho perguntas para lhe fazer, senão esta sensação de que as decisões que sucessivamente são tomadas não permitem responder à crise das dívidas soberanas e à crise da zona euro que hoje temos. O reforço do FEF alertou o mercado para dizer que a Espanha e a Itália podem cair. A Itália já está a sofrer uma subida de juros a um nível que Portugal já viveu, já está na ordem dos 8% e, portanto, não sei exatamente quanto tempo é que aguenta. A Grécia está à beira da implosão política. O crescimento dos partidos nacionalistas no espaço europeu em estados fundamentais que bloqueiam os mecanismos de decisão está a aumentar. E o governo português entende que aquilo que tem a fazer neste contexto é dizer que se quer comportar como um bom aluno. E esse bom aluno significa seguir políticas erradas para a construção europeia e políticas desastrosas em espaço nacional. E pronto, nada mais se me oferece dizer. Muito obrigada.
Sr. Secretário, não sei se precisamos da palavra.
Eu só duas observações. Uma é sobre a questão da insuficiência das medidas tomadas na Cimeira. Eu acho que já todos percebemos que a gravidade desta crise não vai ser respondida ou resolvida numa única Cimeira. E, portanto, é bom termos todos noção de que isto é uma crise muito severa, muito dura, e, portanto, não é com uma única Cimeira, um único conjunto de medidas que se poderá responder a isso. Qualquer das formas, nesta Cimeira foram tomadas medidas muito importantes para a Grécia. Nomeadamente um novo pacote de ajuda, que era o que toda a gente pedia e que fosse feito, um pacote muito ambicioso, incluindo um perdão da dívida e, portanto, medidas que até agora, há uns meses seriam consideradas impossíveis, agora foram aprovadas e são medidas muito ambiciosas e muito abrangentes e que, inclusive, tentam resolver um problema de fundo que é a sustentabilidade da dívida. Ou seja, tentam olhar para como é que vamos reduzir a dívida de forma a que a Grécia consiga ter uma situação sustentável a longo prazo. Portanto, no que diz respeito à Grécia e às medidas de 26 de outubro, eu acho que o pacote de medidas que foram adotados foi um pacote bastante ambicioso e até muito acima das expectativas iniciais que havia. Sobre a questão da legitimação política e da questão da revisão dos tratados, eu aqui queria chamar a atenção de que todo o processo de revisão dos tratados é um processo, neste momento, muito demorado. E, portanto, para além do problema de implementação, para além do problema de tudo o que envolve, que o Sr. Deputado Costa Neves já descreveu, de referendos, de aprovações parlamentares, de negociações intergovernamentais, de todo um... há um problema de tempo. A crise que atravessamos é uma crise em que precisa de respostas já. Os tratados vão implicar uma resposta demorada e provavelmente que demora anos. E, portanto, há aqui um problema de tempo que eu não excluo à cabeça que possa vir a ser necessário haver revisão de tratados, mas acho que essa não deve ser, digamos, a primeira prioridade para resolver uma crise desta dimensão e desta natureza muito financeira.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos a uma segunda ronda em que o Sr. Secretário responderá conjuntamente. Eu tenho duas inscrições do Partido Socialista, Sr. Deputado Vitalino Canas e Sr. Deputado Alberto Costa. Não sei que eu iria seguir a regra da alternância, falaria um, depois dávamos a volta e no final falaria também ainda outro. Não sei quem é que começa. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhor Presidente, não é uma pergunta ao Senhor Secretário de Estado, portanto é uma consideração apenas que foi suscitada pela intervenção do Senhor Deputado Carlos Costa Neves, que fez uma velada crítica ao facto de nós termos suscitado aqui a questão do reajustamento do programa, dizendo que há outra comissão. Senhor Deputado, o problema é que a outra comissão está a ser esvaziada pelo Governo e pelo PSD. Eu teria muito gosto, sou membro dessa comissão, teria muito gosto de ir lá perguntar a qualquer membro do Governo que aceitasse lá ir, porque não tem aceitado, designadamente o Ministro das Finanças, teria muito gosto de ir lá perguntar ao Senhor Ministro das Finanças se isto já começou a ser discutido com a Troika. O problema é que o Ministro das Finanças não vem cá, porque a comissão está a ser esvaziada pelo Governo. Aquela ideia de transparência, de rigor, de partilha da informação que havia há uns meses atrás, está completamente desbatida e não existe. E, portanto, faço aqui a pergunta, como continuarei sempre a fazer, sobre a dimensão europeia deste tipo de negociação. E ficámos aqui a saber, pelo Sr. Secretário de Estado, que o Sr. Primeiro-Ministro ainda não falou com os seus parceiros europeus neste ajustamento. Também não falou com o principal partido da oposição, porque fomos surpreendidos pelas declarações do Sr. Primeiro-Ministro. Não sabemos se já começou a falar com a Troika, mas isto começa a parecer um bocado trapalhão. E parece-me que quem apela ao consenso, quem apela à responsabilidade dos outros, também deveria fazer alguma coisa por isso. E deveria começar a falar das coisas nas sedes onde elas devem ser faladas. Ou seja, não é numa conferência de imprensa no Panamá ou numa entrada numa reunião do PSD que se começa a falar de uma questão tão importante para Portugal como será o reajustamento do programa com a Troika. E, portanto, eu deixei aqui a questão. O Sr. Secretário de Estado esclareceu. Agradeço-lhe o esclarecimento. Ainda não foi sequer iniciada a conversa com os parceiros da União Europeia. Gostaríamos de saber como é que surgiu então esta ideia do Sr. Primeiro-Ministro e o que é que ele tenciona fazer para que isto seja tratado como deve ser. Não está a ser tratado como deve ser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues. É a inscrição que tenho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo a julgar que há aqui uma evidência de porque é que a crise na Europa existe, porque quando se começa a tentar encontrar fé de ver para discutir a crise europeia, quando se vem a uma Comissão de Assuntos Europeus questionar sobre as declarações do Primeiro-Ministro, que não foram no Panamá, foram no Paraguai, que nem sequer se está atento relativamente às questões porque não tem o seu sítio próprio para se colocar, começamos de facto a não conseguir então encontrar plataformas de consenso no país e muito menos se as encontramos no país, não as encontramos na Europa. A questão, Sr. Secretário de Estado, e eu quero lhe fazer uma pergunta concreta, foi por isso que o convidámos para vir cá para discutir connosco estas questões, tem a ver fundamentalmente com, não quero entrar na discussão de revisão dos tratados porque não vamos então encontrar aqui mais paliativos para a questão europeia coloca-se hoje de imediato. Nós já colocámos anteriormente esta questão, o problema europeu neste momento coloca-se com a capacidade de decisão imediata. Já aqui foi discutido, as decisões de julho não foram tomadas em tempo oportuno ou não foram prosseguidas em tempo oportuno, foi necessário fazer isso, mas agora em outubro, mas que culpa têm os Estados e o Estado português se numa terça-feira ou numa quarta-feira tomada uma decisão que todos concordam relativamente a ela, inclusivamente os Estados destinatários, e no dia a seguir há um Primeiro-Ministro responsável desse mesmo país, que deixa cair essa decisão, inventa um referendo, 2 dias depois deixa de cair essa mesma decisão, quando o seu próprio governo deixa de tomar essa e aceitar essa mesma decisão. Ou seja, parece que no conjunto dos Estados-membros nós próprios não estamos a jogar com responsabilidades assumidas por todos os parceiros de igual forma. E que eu saiba, e que se saiba, neste momento, o grande problema na Europa é que basta haver uma declaração fora de contexto para que os mercados reajam de forma a que a própria Europa perca no sentido da decisão anterior que tenha tomado. A questão que lhe quero colocar, muito concreta, Sr. Estado, parece-me que até talvez tenha sido das questões mais importantes que referiu, é que em que medida é que entende que o facto de terem sido reforçados os poderes do Comissário Olli Rehn, nomeadamente ao facto de politicamente ter ficado como Vice-Presidente da Comissão, e mais do que isso, de terem sido cometidas essas competências, se isso não caminhará, de facto, para uma maior agilização das decisões nesta matéria, que é isso que a Europa precisa neste momento. Mais do que os fés diversos das questões dos tratados, mais do que a questão de encontrarmos aqui paliativos e desculpas, mas se nós precisamos, efetivamente, de decisões e execução dessas mesmas decisões em termos europeus.
Muito obrigado. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, sem querer ser ofensivo, quando ouvi a Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, é que estávamos a ouvir a RTP Memória, realmente, porque, efetivamente, esta conversa já, enfim, já vem do meu tempo de criança. Infelizmente, nessa altura, não se podia ouvir o discurso. Ah, já saiu, não reparei, senão, se calhar, até nem falaria sobre isto. Peço desculpa, Sr. Presidente. Uma pergunta muito concreta, que é a questão do convite de participação de países externos, Sr. Secretário de Estado. Como é que isto está a correr? Se realmente já há algum feedback desta questão? No convite aos países externos para a compra enfim, da dívida pública, se isto já tem algum caminho? E muito obrigado pela sua vinda de novo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Alberto Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu ainda não tinha tido a ocasião de lhe transmitir um sentimento que é para mim recorrente a propósito de cada Conselho Europeu. A crise tem servido para o Conselho Europeu absorver papéis e funções que não são os seus e tem servido para distorcer a estrutura que sai primeiro do Tratado Constitucional e depois do Tratado de Lisboa, com claro prejuízo da Comissão e até do Parlamento Europeu, visto que a própria função legislativa é prejudicada por este papel anómalo do Conselho. Tenho que falar muito disso durante a parte final da legislatura anterior e agora não há tempo isso, mas gostaria de transmitir este sentimento de que uma série de disfuncionalidades, a começar pela própria insuficiência, se o órgão que devia ser o órgão de orientação, de impulso, de visão, etc., se ocupa da, entre aspas, intendência da crise, por dramática que ela seja, cria à sua volta uma série de problemas, desde o detour institucional do processo legislativo, até o problema mediático de uma dramatização, que é muitas vezes uma dramatização frustrada e uma dramatização flop, até a própria ineficiência, porque realmente este não é o círculo que foi imaginado e que é o mais indicado para responder às emergências do cotidiano da crise. E como disse, prejuízos que se situam noutros domínios, a começar pelo próprio domínio do escrutínio democrático, porque é difícil escrutinar o que se passa num Conselho. Num Conselho Europeu, da natureza dos seus protagonistas, é mais fácil escrutinar o que se passa noutros órgãos, como aliás se verifica pela própria relação existente entre Comissão e Parlamento Europeu e pela forma como nós aqui numa Comissão podemos dialogar e escrutinar a atuação de um ministro ou de um secretário de Estado, mas dificilmente fazemos um. Portanto, há também, a meu ver, uma certa dificuldade inerente. Nós sabemos que os chefes de Estado e de Governo não estão, obviamente, dentro de todas as tecnicalidades e pormenores requeridos, e estas decisões têm que ser, portanto, muito preparadas, muito previamente preparadas, por uma série de colaboradores e especialistas, como aliás acontece com os conselhos normais. E, portanto, há aqui uma sintomatologia que, a meu ver, se agrava. E se agrava não apenas com desvio das figurações institucionais anteriores, mas com prejuízo da resposta à crise. A crise é prejudicada pelo órgão errado estar a ocupar-se de matérias que deveriam ser enfrentadas a outros níveis. Isso, no passado, foi reconhecido pelo Presidente Rompuy, confrontado com a questão, e pelo Presidente Barroso, como algo que só a emergência da crise podia justificar, mas que tinha que ser resolvido a seguir. E, realmente, isso não tem acontecido. E nós agora assistimos a um outro subproduto, que é como a estrutura não dá, vamos imaginar a criação de mais figuras, e de preferência mais figuras permanentes, e mais cimeiras permanentes, e mais presidentes permanentes da cimeira do euro, de que agora se fala, e mais presidentes permanentes do Eurogrupo, e mais presidentes permanentes de grupos de trabalho de apoio à cimeira do euro. Isto é uma espécie de proliferação cancerosa de um erro de funcionalidade que nasce de se utilizar o Conselho para finalidades e respostas que não eram as inicialmente previstas. E não quer dizer que fossem excelentes, porque os tratados representam sempre compromissos, e compromissos defeituosos, e neste caso um compromisso particularmente defeituoso. Mas tenho o sentimento de que, para lá de problemas de estrutura, que eu estou de acordo, não podem ser resolvidos ao mesmo tempo que a crise se coloca desta maneira, há problemas de desempenho sérios, e são os problemas de desempenho que estão também a dar um certo crédito não inteiramente real ao problema da reforma de mais uma reforma de estruturas. Porque o desempenho falha, mas há realmente uma crise de desempenho que me parece que as circunstâncias e os prazos sempre revelam, sobretudo quando nos confrontamos com o problema da execução. Era este problema que queria deixar também, só uma menção sobre a revisão dos tratados. Queria dizer, como disse ao Governo anterior, não façam, por favor, uma nova revisão simplificada dos tratados. Porque pior que uma revisão dos tratados é uma revisão simplificada dos tratados. A anterior foi, injustificadamente, uma revisão simplificada. Ninguém estava a pensar em nenhuma revisão, mas, de momento, todos se converteram à revisão simplificada. Isso é o pior que pode acontecer. É o pior que pode acontecer. Porque este tratado, que criou uma série de avenidas e de possibilidades novas de ser revisto, acabou por ser visto por uma forma menos democrática que se pode imaginar, comparando com todas as revisões anteriores dos tratados. Não é que a crise o não justificasse. Tratava-se de um instrumento para a crise. Mas foi um precedente que teria de ser agora remediado. E por isso eu sugeria e pedi ao Sr. Secretário de Estado que na posição do Governo fosse tomada em consideração o prejuízo institucional, o prejuízo democrático de fazer uma nova revisão simplificada. E concordo também de fazer uma revisão para a qual se avançar sem saber exatamente o que é que se pretendia e o que era preciso introduzir de novo, porque isso seria, de facto, um contributo muito negativo para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só dizer, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que penso que há nessa intervenção, na primeira parte, talvez algo até que transcenda especificamente este Conselho e que talvez até merecesse um dia nós voltarmos ao tema, mas para já passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Sobre a questão que o deputado Vitalino Canas pôs e referiu sobre a questão do Conselho e de não ter sido falado ainda no Conselho em eventuais reajustes do programa de assistência financeira a Portugal. Eu queria chamar a atenção que os programas de assistência financeira são aprovados ao nível do Conselho nas suas linhas gerais, não são apreciados eventuais reajustes ao nível do Conselho. Portanto, não houve até agora conversas, como não devia haver. Eventuais mudanças nos programas de assistência, quer a Portugal, quer aos outros países, são feitos ao nível da negociação entre o país e a denominada Troika. E no Conselho o que é feito é só a aprovação final e, portanto, não se falou sobre reajustes no Conselho sobre Portugal, nem se devia falar. Sobre a questão do deputado António Rodrigues do reforço de poderes do comissário Olli Rehn, eu acho que esta notícia é particularmente importante no que diz respeito à implementação do chamado six-pack. Eu acho que vem a fortalecer e agilizar o papel do comissário responsável para a parte do orçamento e finanças no que diz respeito ao papel de fiscalização, preventivo e para o aspecto corretivo. Não vem resolver o problema das decisões que têm de ser tomadas pelo Conselho, mas vem muito facilitar a implementação do six-pack no que diz respeito ao seu papel preventivo de crises, no seu papel de controle e de supervisão das evoluções dos orçamentos dos países e, portanto, acho que é uma notícia no sentido positivo. Sobre a questão do deputado Serpa Oliva da participação de países externos, as notícias que temos por enquanto são preliminares. O diretor executivo do FEF, o Sr. Klaus Regling, anda a fazer um tour pelos países, esteve recentemente na China e, portanto, no fundo tem estado a vender, entre aspas, estas obrigações que o FEF irá emitir e que irão ser adquiridas por países terceiros. As notícias que temos até agora são relativamente animadoras, mas vamos ver só quando houver realmente as emissões em concreto. Sobre as questões do deputado Alberto Costa, mais as reflexões, eu acho que neste momento temos que esperar. Em dezembro vai sair um primeiro papel e em março está estabelecido, digamos, o papel final. Será um esforço da reflexão da Comissão, do Conselho, do Eurogrupo e, portanto, aí serão indicadas quais são os caminhos que estão a ser pensados no que diz respeito ao funcionamento do Conselho, a alterações que haja que tenha que haver e eventuais alterações dos tratados. Eu acho que o problema tem que ser posto sempre desta forma. Primeiro vamos definir o que é preciso para funcionarmos melhor e depois vamos, até no fim, ver se é preciso alterar tratados ou não. Eu recordo que o processo de decisão a 27 é um processo de decisão sempre lento, sempre complicado, e então numa crise desta magnitude mais difícil se torna. Agora, é impossível disfarçar essa realidade. Nós pertencemos a um grupo que são 27. 27 democracias, 27 poderes soberanos a decidir e, portanto, não podemos pensar que uma simples revisão dos tratados vai eliminar o problema de que é sempre necessário um processo de decisão que é relativamente demorado e relativamente complicado. Podemos estudar formas de o simplificar, mas não tenho a ilusão de que vamos a descobrir, digamos, uma varinha de condão que permita que 27 países funcionem como um só. Parece-me que é ilusório. Acho que podem ser dados passos no sentido positivo, mas temos que ter consciência que são 27 a funcionar, 27 a decidir. É sempre um processo de decisão necessariamente complicado. E tinha uma última só referência, que era agradecer a presença aqui do Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, numa recente conferência que houve em Bruxelas, organizada pela presidência polaca, sobre a questão dos fundos estruturais, e nomeadamente os fundos da coesão. O Sr. Deputado participou e interviu e até fez uma exposição, e portanto acho que foi muito apreciada por todos, e acho que foi um bom contributo para umas negociações que estão a começar, que é as negociações das perspectivas financeiras, e que são negociações em que o Parlamento Português pode também dar um contributo, são negociações neste momento na sua fase preliminar, vão demorar pelo menos 2 anos, mas em que todos os contributos são muito bem-vindos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Como sabem, esta audição estava limitada no tempo, temos, aliás, é notório, entretanto, está a começar o plenário, mas queria dizer que ela é a prova de que num espaço curto, uma hora, uma hora e um quarto, podem discutir-se com substância e concisão, que é muitas vezes importante também, questões que são decisivas para o nosso futuro. Nós vamos, em consonância com o caráter regular destas audições, vamos continuar, enfim, nesta relação com a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.